Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Aqui no Som da Nacional, nessa véspera de Natal, você ligado com a gente, conferindo tudo numa boa e os destaques para você conferir hoje, aquele programa diferenciado para você ligado na verdadeira Rádio do Brasil, abraçando os companheiros da Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat, a turma dos aplicativos em radios.ebc.com.br e nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, está no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo de sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Bom, gente, primeiramente, ótima véspera de Natal para vocês, que vocês tenham uma passagem hoje maravilhosa, que reflitam bastante, que sejam todos abençoados aí por nosso Senhor Jesus Cristo, tenham todos uma noite muito agradável, uma ceia maravilhosa, né, que na harmonia da família, no nosso lar, e você que tá aí no aplicativo, tá em qualquer parte do mundo nesse exato momento nos ouvindo, né, e às vezes está distante da família, que você receba o aconchego nosso, né, o nosso abraço carinhoso e afeto, que você possa ter muita felicidade no dia de hoje, a você nos hospitais, a você que está, infelizmente, acamado, que sua recuperação seja breve, rápida, e que você receba todo o carinho necessário, é o que desejamos aqui, ouvintes da Rádio Nacional. Olha só, a Copa Sul-Americana, ela foi definida, só falta definir o adversário do Vasco da Gama, que depende do Campeonato Boliviano, que tem a probabilidade, provável, que se encerre antes de terminar o ano. Semana que vem já tem acabado para o Vasco saber quem ele vai pegar. Os confrontos ficaram assim: o representante da Bolívia contra o Vasco, o União da Argentina contra o Atlético Mineiro, o União de La Calera do Chile contra o Fluminense, o Nacional do Paraguai com o Bahia, o Independiente da Argentina contra o Fortaleza, jogo duro, o Sol da América do Paraguai contra o Goiás. São os brasileiros que estão aí nessa caminhada, né? Vamos dizer assim, nessa caminhada que vamos ter aí da Copa Libertadores da América. A decisão já está marcada para Córdoba, na Argentina, vai ser no dia 7 de novembro do ano que vem. A decisão já tem um estádio marcado, assim como a Libertadores tem o Maracanã como já com data definida e local, né, para ser. A próxima fase do sorteio, quando eles passarem dessa primeira fase da Sul-Americana, a próxima fase do sorteio, 10 equipes que foram eliminadas na Libertadores vão se juntar a esses classificados da primeira fase, que vão sair dessa primeira rodada, e aí o número de brasileiros pode até aumentar, né? O Vasco, por exemplo, olha as possibilidades do Vasco. Ele pode pegar o Jorge Wilstermann, todos da Bolívia, o Nacional Potosí, o Blooming, o San José e o Always Ready. Eu não sei porque eles têm a mania de botar Blooming lá na Bolívia. Always Ready, que é que significaria assim, sempre pronto, né, em inglês. Ele já tem pontos suficientes para entrar na competição. E mais 3 clubes ainda podem chegar. O único confirmado da competição é o Oriente Petroleiro, que já ultrapassou a camada de pontos aí. Serão 54 equipes, 44 já começam desde a primeira fase, depois entram 10 da Libertadores, aí Desses 10 da Libertadores, para você entender, são 8 que se classificaram em terceiro lugar na fase de grupos e os dois melhores eliminados na terceira fase da pré-Libertadores, né? Então eles vão direto para a segunda fase. É um negócio complicado isso, né? Eles arrumam um jeito de enfiar clube até por goela abaixo. Então fica complicado. Os demais confrontos, para você entender, estão aqui, ó. O Coquimbo do Chile vai pegar o Araguá da Venezuela. A representante 2 da Bolívia, que deve sair dentre esses todos que eu falei, inclusive o do Vasco, vai enfrentar o Emelec do Equador. O Plaza Colônia do Uruguai vai enfrentar o Zamora da Venezuela. O representante 1 da Bolívia, que ainda não saiu, vai pegar o Melgar do Peru. O River Plate do Uruguai recebe o Atlético Grau do Peru. O Fênix do Uruguai vai enfrentar o El Nacional do Equador. Teremos Huracán da Argentina e o Atlético Nacional da Colômbia. O Esportivo Luqueño do Paraguai pega o Mineiros Guayara da Venezuela. O Vélez Sarsfield da Argentina pegando o Alcas do Equador. O terceiro representante da Bolívia vai enfrentar o Milionários da Colômbia. Lanús da Argentina pega a Universidade Católica do Equador. Teremos o River Plate do Paraguai contra o Deportivo Cali da Colômbia. O Argentino Júnior vai pegar o Sport Huracano do Peru. O Atipato do Chile vai pegar o Deportivo Pasto da Colômbia. O Audax Italiano do Chile recebe o Real Galeaço do Peru. E para fechar, o Liverpool do Uruguai pegando o Llaneros de Guarani da Venezuela. Além, é claro, dos jogos que eu falei dos brasileiros, né? Vou repetir aqui para você: um representante da Bolívia com o Vasco, o União da Argentina com o Atlético Mineiro, o Galo da Massa, o União de La Calera do Chile contra o Fluminense, o Nacional do Paraguai contra o Bahia, o Independente contra o Fortaleza e o Sol da América contra o Goiás. A gente, é claro, trabalha com previsão, né? Do que pode acontecer, do que, evidentemente, os clubes têm pela frente. Dos representantes do Vasco, por exemplo, que ainda não saíram, o Vasco tem pela frente algumas coisas que ele podia pular fora. Por exemplo, o Jorge Wilstermann e o Nacional Potosí não são uma boa para o Vasco da Gama, né? Então, se ele puder pegar o Blume, o San José, o Always Ready, o Oriente Petrolero, até melhor para o Vasco da Gama. Mas agora, foi bom fugir do Jorge Wilstermann e do Potosí, que são times que têm tradição, tem altitude a seu favor. Lá na Bolívia é terrível, porque tudo quanto é lugar tem altitude. Então, ou você vai pegar 2.700, ou vai pegar 3.800, ou vai pegar 4.200, ou você não tem como. O ideal seria não jogar contra nenhum time boliviano, mas já que tem que jogar o Vasco da Gama, que fuja então dos melhores. O Atlético Mineiro tem o Unión da Argentina. O Unión da Argentina se classificou lá embaixo na tabela, mas o campeonato argentino esse ano foi um campeonato muito de altos e baixos, né? Foi um campeonato muito irregular, principalmente o Apertura, que onde se esperava que os grandes sobressaíssem. O campeonato argentino, ele teoricamente é dominado pelo Boca, pelo River, pelo Independente, pelo Racing, né? E de vez em quando aparece um ou outro aí para incomodar no campeonato argentino. Mas fora disso, um campeonato de 6 equipes no máximo brigando e o resto lutando contra a sede. Então fica assim. Então o Atlético Mineiro, no meu entendimento, leva vantagem, mesmo levando em consideração a catimba, tudo aquilo que tem o futebol argentino. O Unión de La Calera do Chile, eu honestamente não vi jogar, mas procurei apurar a campanha e tudo, e o Fluminense leva a mesma situação do Atlético Mineiro. Leva uma ótima vantagem para enfrentar o Unión Calera, mesmo jogando a segunda partida, levando a vantagem de jogar a segunda partida no Rio de Janeiro. Já o Bahia tem um pau com formiga, daí para baixo a coisa complica. A exceção do Goiás, que pega um adversário tranquilo. Deixa eu terminar, até os adversários tranquilos. O Sol da América do Paraguai, o Goiás leva vantagem, na minha opinião. Agora, Bahia e Fortaleza, meu parceiro, esses dois vão ter que, como diz um amigo meu, vestir cueca de aço. Porque o Bahia vai pegar o Nacional do Paraguai, tradicionalíssimo em Libertadores. Para começar a conversa, jogo duro, jogo pegado, jogo mascado, adversário enjoado, encruado, é ruim de jogar com os caras e o Bahia vai ter que se desdobrar. E acho que de todos esses confrontos dos brasileiros na primeira fase, o pior deles foi o Fortaleza que pegou. Ele pegou o Rei de Copas, pegou o Independente, que não foi bem esse ano, não teve uma boa temporada esse ano, mas é o Independente, né, amigo? É o Rei de Copas. Eu já tive a oportunidade de fazer jogo do Independente lá em Avejaneda, fiz até uma final em 2010, se não me engano, da própria Sul-Americana, foi Goiás e Independente. Goiás fez 2-1 aqui no Serra Dourada, e no jogo lá de Avejaneda, completamente lotado, o Goiás fez 1-0 e levou vantagem, só que os caras meteram 3-1 lá, né? Com o resultado daqui, o jogo numericamente empatou, foram para os pênaltis. Nos pênaltis, o Goiás perdeu o título e o Independente, dentro de casa, foi campeão. É especialista em ganhar competições. Então, acho que o Fortaleza, o Rogério Ceni, vai ter que começar a fazer um trabalho duro, um trabalho árduo, para poder entender o Independente, saber como jogar com o Independente. É o adversário mais difícil desta primeira fase para qualquer clube, hein? Eu estou colocando qualquer clube, inclusive de todos os jogos que eu citei aqui. Tem uns três aqui que são muito ruins de jogar, eu digo para vocês. Um deles é o Independente, que vai pegar o Fortaleza. Esse aí é brabo, meu amigo. Sul-Americana vai pegar fogo com o Independente. É um dos favoritos até para conquistar o título, se mantiver o seu poder de capacidade que tem em competições desse nível. Depois, se a gente procurar aqui na tabela, a gente vai ver que tem outro time aqui, ó. O Huracán é um time complicado, o Atlético Nacional da Colômbia é complicado de jogar, o Sportivo Luquenho do Paraguai é outro enjoado para jogar, o Vélez da Argentina é outro adversário difícil, o próprio Lanús, os argentinos em si são complicados, né? O Deportivo Cali da Colômbia, se estiver bem, se tiver com investimento, estiver bem, é um time ruim de encarar de frente. O Audax Italiano do Chile é outro que, se tiver investimento, incomoda. O Real Galeazzo do Peru, pela experiência que tem, pela rodagem que tem de Copa Libertadores da América, né? E então são adversários difíceis, é uma competição complicada, mas para muitos essa competição salvou a vida. Por exemplo, o Vasco, em que o Vanderlei Luxemburgo, o Vasco está até de técnico novo, o Abel, mas o Vasco, por exemplo, tinha o Vanderlei Luxemburgo, que já chegou com o discurso de que eu não vim aqui para nada, eu só vim aqui para tirar o Vasco do risco de ser rebaixado. E acabou ganhando uma Sul-Americana por competência e por investimento e organização do Vasco, né? Chegou lá com méritos. O Vasco teve uma campanha excepcional depois da chegada do Luxemburgo. Se o Luxemburgo chega um pouquinho antes, o Vasco estaria numa situação ainda melhor do que terminou o Campeonato Brasileiro. Mesma situação do Fortaleza, que ganhou um prêmio, porque ele perdeu o Rogério Ceni em meio à competição, quando ele mais precisava do treinador. Aí deu aquele problema com o Cruzeiro, aquele rolo de jogador de Rubatec, de Dedé, de Thiago Neves e tal, provando que a situação desde aquela época do Cruzeiro não estava boa. Conclusão: o Rogério Ceni pegou o Fortaleza próximo da zona do rebaixamento, quando retornou, quando ele saiu do Cruzeiro, que ele ficou lá pouco menos de 2 meses. O Cruzeiro foi rebaixado e o Fortaleza ainda ganhou uma vaga na Copa Sul-Americana. Olha como é a vida do treinador de futebol, olha como é complicada essa situação, né? Mas vamos aguardar para conferir. Nós voltaremos amanhã, dentro desse Bate-Bola Nacional, mais uma vez, nosso reforço aqui de um Feliz Natal, de um grande Natal para você, com muita paz e muita saúde, é o que deseja todo o time de esportes da nossa querida Rádio Nacional. Tchau, tchau, galera!
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.